Parashat esta semana es Parashat Shemot. Parashat conta como faleceram todos os, quer dizer, pós-falecimento de todos os irmãos do Yosef. Será conta que apareceu um novo rei, como Rashi traz duas opiniões na Gemara, se era um novo rei de fato ou que ele refez a sua política, que ele não conhecia Yosef. Então já também o Rashi já explica que ele fazia, que ele não conhecia. Como pode ser que não conhecia o sujeito que salvou a pátria não faz muitos anos? E aí ele começou a escravizar o povo, porque ele viu que eles estão crescendo muito, começou a oprimir eles, a escravizar eles. Depois a famosa história, como ele chama as parteiras judias e fala para elas que é para matar todos os meninos, porque os astrólogos viram que vai nascer um salvador dos judeus. E curioso, na semana perguntaram, que ele chamou duas parteiras, falou para elas, tinha duas parteiras para todos os judeus que tinham no Egito, tinha tanta gente. Então, vi duas respostas. O Ibn Ezra diz que essas duas eram as chefes, chefe de departamento. Todos os impostos ligados a essa área, elas é que coletavam e entregavam para o governo. Então, por isso, o Paró chamou as responsáveis. Ou ainda, os fornos diz que elas eram as parteiras da capital. Em Goshen, em outros lugares, tinha um monte de outras parteiras também. Mas uma vez que as parteiras que estavam próximas do faraó não obedeceram a ele, ele nem depois tentou falar com o resto, porque ele viu que não vai adiantar. E aí a Torá conta que essas duas parteiras negaram fazer isso, não mataram os meninos. Em seguida o faraó chamou e perguntou: o que vocês estão fazendo? Vocês não estão matando? Elas falaram: olha, as mulheres são tão hábeis que elas dão a luz antes de nós chegarmos. E aí não tem mais o que fazer. Aí a Torá conta a famosa história do nascimento do Moshe Rabbeinu, como ele nasceu, como ele foi posto depois de 3 meses na cestinha, ficou no rio, foi adotado pela Bitiá, filha do faraó. Depois, como ele cresceu e ele saiu para ver o que estava acontecendo com os seus irmãos, ele viu que tinha um homem egípcio batendo num homem hebreu, e ele olhou para um lado, para o outro, e ele golpeou esse egípcio e matou ele, enterrou ele. Depois, no dia seguinte, ele saiu de novo, viu dois sujeitos, dois hebreus brigando entre eles, e ele falou para eles: o que é isso? Lama taker erra, porque você vai bater no seu amigo, seu rachá, seu perverso. E aí eles falam para ele: ah, é? Quem que você virou agora? Você é nosso juiz para falar alguma coisa? E eles: será que você está querendo nos matar como você matou aquele egípcio ontem? Eles imediatamente vão delatar o Moshe Rabbeinu. Pelo jeito, alguém viu. A pergunta é muito boa. Como é que viu? Moshe antes olhou para um lado e para o outro para ver se não tem ninguém vendo. Então, como é que eles viram? Daqui a pouco vamos ver sobre isso. Aí o Moshe acaba tendo que fugir, porque a cabeça dele é posta a prêmio. Ele é preso de fato, quase morto, e ele consegue fugir no momento que ele está para ser decapitado. E ele foge, ele chega em Midian e ele vê lá as 7 filhas, as filhas do Yitro, que estão lá para pegar água no poço. E quando elas querem pegar água, estão esperando. E nesse momento chegam os pastores lá e começam a expulsar elas, porque o pai delas, Yitro, tinha acabado de largar a idolatria e ele foi excomungado pelo público lá. Então mandaram elas embora, a família toda estava excomungada. E o Moshe salvou elas e deu água para os animais delas beberem. Quando elas chegam em casa, o Yitro fala: ei, peraí, o que aconteceu? Vocês vieram tão rápido hoje? Ah, tinha um moço lá, egípcio, nos ajudou. Aí o pai pergunta: onde é que está ele? Por que vocês não chamaram ele para vir aqui participar, comer com a gente? No final disso saiu o Shidur do Moshe Rabbeinu, que casou com a filha do Yitro, a Tziporá. Depois a Torá conta a famosa história da sarça ardente, como o Moshe viu e como o Moshe falou com ele, mandou ele ir para o Egito para falar com o faraó. E assim, de fato, ele vai. E chegando já mais para o final da Parashá, a Torá conta como o serviço no Egito começou a ficar cada vez mais pesado depois que o Moshe foi falar com o faraó. E aí ele tem que ouvir reclamação, o que vocês estão fazendo? Está vendo? Vocês foram falar com o Paró e agora piorou a situação. E aí, de fato, o Moshé chega para Deus e a Parashá termina com isso, onde ele fala para Deus, o que aconteceu, Deus? Você me mandou lá para falar para eles saírem do Egito e agora a situação piorou para eles. No começo da Parashá, quando a Torá fala que surgiu um novo rei, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, surgiu um novo rei sobre o Egito, nossos sábios têm essa famosa discussão se era um novo rei de fato ou uma opinião diz Nishadshu Gezerotav, as leis foram refeitas, ele tomou uma nova posição política. Rav Moshe Feinstein pergunta, não, que faz diferença se era um novo rei, se mudou as leis? Não muda nada pra gente. Por que nossos sábios estão discutindo sobre esse assunto? Qual a diferença? Se nós vamos dizer que era um novo rei, então é uma coisa conhecida. Sempre que troca o governante, muda a política de governo. Isso é uma coisa famosa. Em qualquer país isso funciona dessa forma. Mas a Torá está querendo nos ensinar, o Moshe Feinstein diz, a Torá está querendo nos ensinar algo muito importante para todas as futuras gerações. Nós estamos falando aqui que o Egito acabou de ter agora, faleceu agora, há pouco tempo, um sujeito chamado Yosef, que salvou o povo da fome, sustentou o povo durante 2 anos no final, porque os outros 5 não teve fome, mas durante 2 anos foi ele que sustentou tudo, trouxe o Egito a uma prosperidade. E de repente aparece um faraó, que é o mesmo, conforme essa opinião, e vira de repente para os filhos do Yosef, para os sobrinhos do Yosef, para os netos do Yosef, fala, me desculpa, mudei a política. E que é isso? Como assim, de repente mudou a política, vai escravizar eles? Tão ingrato você é, faraó. Yosef te salvou a vida. Salvou a vida de todo mundo. É dessa forma que você vai tratar os descendentes dele? E Rav Moshe Feinstein, é justamente por isso que nossos sábios estão discutindo sobre esse assunto. Porque nós temos que estar cientes que isso existe. Isso é uma aberração. Isso é um absurdo. Mas isso existe. Existem governadores que, por mais que alguma pessoa faz bem para ele, por mais que algumas pessoas, grupo de pessoas fazem bem para ele, quando de repente ele decidiu que ele mudou a política dele, ele mudou a política dele. E não tem o que falar, não tem o que fazer, é assim. É uma pessoa ingrata, uma pessoa traidora, e ele vai agir dessa forma. É tão importante que Hachamim estão discutindo, nossos sábios estão discutindo nesse passuco. Será que é isso? Será que era um rei novo? Ou era um rei desse tipo traidor que vai existir ao longo da história dezenas, centenas ou milhares desses? Para Rabbeinu Bahiê, nesse versículo, traz um midrash. E o midrash diz que uma pessoa que é ingrata com o seu colega, no final das contas, vai se tornar ingrato a Deus também. Da onde o midrash aprende? Daqui, que primeiro o faraó disse, quem é Yosef? Não conheço mais. Quem é? Nunca ouvi falar desse sujeito. Está em todos os livros de história do país, não conheço. E depois, mais para frente, ele vai chegar para o Moshe e para o Aharon e vai falar para ele, quem é Deus? No finalzinho da nossa paraxá, ele fala para eles, Mia Shema Shereshma Bekolo, quem é Deus para ouvir a voz dele? Não conheço Deus. E a data está chamando, não conheço Deus. Esse é um comportamento que o Paró teve. Ingratidão total. Mas não é o único caso na nossa Parashá. A Parashá conta a história que Moshe sai às ruas e de repente ele vê um ishmitzri, um homem egípcio, Makei Ishivri, batendo num homem hebreu, Mehav, dos seus irmãos. O que ele faz? Ele mata esse sujeito. E o Midrash nos explica o que aconteceu. Por que estava batendo? Porque Moshe matou? O que aconteceu? O Midrash conta o seguinte: no Egito, a tática egípcia de escravidão, que foi depois aprendida por muitos outros, era pegar policiais egípcios. Eles são responsáveis pelos policiais judeus, e os policiais judeus é que vão bater nos próprios irmãos deles para que eles trabalhem. Esse egípcio, um belo dia da manhã, de manhã, ele foi até onde estava dormindo um dos policiais judeus e acordou ele. Tem que acordar todo mundo para começar o serviço. Tua tarefa é isso. Esse sujeito hebreu se levantou, saiu de casa e foi cuidar, porque ele tinha que cuidar. O egípcio viu que a esposa desse sujeito era muito bonita. Ele entrou na casa, fingiu que foi o marido que voltou para casa imediatamente, se deitou com ela. E de manhã, quando o marido foi passar em casa, ele percebeu que alguma coisa estava estranha, acabou descobrindo que a esposa não sabia de nada, achou que era o próprio marido que voltou, foi traído pelo egípcio. Quando o egípcio percebeu que o hebreu descobriu o que aconteceu, ele começou a oprimir ele, começou a bater nele, perseguir ele o dia inteiro. Moshe Rabbeinu chega e vê a cena só, não viu o que aconteceu antes. Ele vê de repente um sujeito egípcio que não deixa em paz o hebreu, está o tempo todo batendo nele. O que será que aconteceu? Moshe Rabbeinu tirou a Hakodesh. E pelo Ruach HaKodesh ele viu que aqui aconteceu uma história antes. Opa, um egípcio que se deitou com uma mulher casada. Número um. Número dois, está tentando matar agora o marido. É uma pessoa que merece pena de morte. Imediatamente, Moshe se levanta e mata esse egípcio. Tudo bem, o Midrash traz que ele matou falando o nome de Hashem, quer dizer, nem precisou mexer no sujeito. Não vem ao caso, matou o egípcio.
Ele já sabia, Moshe já sabia que era judeu nessa época? Porque no começo ele...
Todo o povo.
Quando ele viveu...
Hebreus, eu estou usando o tempo todo o termo hebreus, não existia povo judeu. Eles tinham todos os irmãos, todos os parentes.
Quando ele esteve no...
Ele sabia que ele era de mãe Yocheved. Sim, sabia. Sim, todo mundo sabia que ele era adotado. Quem era então esse sujeito hebreu que estava sendo perseguido? Conta para nós o Midrash que o nome dele era Datan. No dia seguinte, Moshe vai à rua e vê Datan tentando bater em Aviram. E fala para ele: Rachá, seu perverso, o que você vai bater no teu irmão? E aí o Datan responde e fala: como é que é, Moshe? Você vai querer matar a mim como você fez com o egípcio ontem? E ele foi e delatou Moshe. Que ingratidão. Moshe salvou tua pele, Datan. Você ia morrer ontem. O egípcio ia te matar ontem. Ele se deitou com a tua esposa. O Moshe veio te salvar. Você tem essa cara de pau. E no dia seguinte virá para o Moshe e falar: você vai querer me matar como você matou o egípcio ontem? Esse é um comportamento de Datan? Esse é um comportamento de Paró? Mas só para terminar, na nossa paraxá nós temos um comportamento exatamente contrário. Quando o Paró decide que nós temos que matar todos os meninos, chamou, reuniu o congresso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ele chama três conselheiros dele e fala: o que vocês acham da ideia? Bilam era um conselheiro, ficou extremamente empolgado: maravilhosa a ideia, isso mesmo, vamos matar todos os meninos dos judeus. Iov ficou quieto, em cima do muro. Yitro se levantou e falou: não, eu estou contra isso. E na época, vetar algo que o faraó falou, ele estava correndo risco de vida. E por isso mesmo que em seguida Yitro foge do Egito e vai para Midian. Yitro não pode suportar que os descendentes do sujeito que salvou o Egito inteiro vai ser morto agora. O que, que é isso? Não podemos fazer uma coisa dessa. O mínimo de reconhecimento pelo que Yosef fez. O Yitro mereceu, sabe o quê? Yitro mereceu ser o sogro do Moshe Rabbeinu. Mas não terminou por aí. Porque mais pra frente, as filhas dele estão no poço. E chegam os pastores que querem mandar elas embora. E o Moshe salva elas. E elas vão para casa. Chegam em casa e Yitro vira para elas e fala o que aconteceu. Chegaram cedo. Ah, um sujeitinho lá egípcio salvou a gente. Salvou e vocês não chamaram ele para comer uma refeição em casa. O Yitro não pode suportar a falta de gratidão, falta de reconhecimento. Como vocês fizeram uma coisa dessa, filha? Imediatamente vocês vão procurar esse sujeito e tragam ele aqui. Ele salvou vocês. Ele merece no mínimo, mínimo, que nós vamos festejar aqui, receber ele em casa. Trazem de fato o Moshe para casa. E agora sim, o Yitro merece ter o genro. O genro que toda pessoa espera. Moshe Rabbeinu. Quanto nós temos que aprender dessas duas extremidades. De forma alguma, ter o comportamento do Paró e do Datã. Saber que infelizmente na nossa vida nós podemos encontrar pessoas, inclusive governantes, que têm esse comportamento. E temos que estar sempre preparados para isso. E por outro lado, nós temos que aprender do Yitro qual é o comportamento adequado.